Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2017. O áudio e os slides dessa conferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e na plataforma EngageX. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha, Superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Inácio, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan e suas empresas controladas no primeiro trimestre de 2017. Começando pelos destaques na página 3, vemos que o Pan apresentou um volume robusto de originação no varejo, com uma média mensal de 1,9 bilhão, um crescimento de 4% em relação ao último trimestre e 27% em relação ao primeiro trimestre de 2016. A carteira de crédito atingiu 20,1 bilhões, mesmo cedendo 2,6 bilhões em carteira no trimestre, resultando aí no crescimento de 5%. Os créditos entre duplo A e C evoluíram para 93,3% da carteira de varejo. A carteira de empresas com fianças ficou estável em 3,2 bilhões. Nossa margem financeira líquida gerencial anualizada ficou em 18,7%. Nesse trimestre, o PAN apresentou um resultado positivo de 3,7 milhões. A gente encerrou o trimestre com um patrimônio de 3,4 bilhões. E nesse trimestre, a gente tomou a decisão de descontinuar a originação de financiamento de veículos em concessionárias, em função de margens menores. E por uma questão de escala, a gente também descontinuou as atividades com veículos pesados e home equity que não estavam produzindo volumes desejados. As operações de securitização permanecem ativas com a Brazilian Securities. No próximo slide, a gente tem a composição da margem financeira. Ela evoluiu 10% no trimestre para 983 milhões, influenciado pelo mix das cessões que somaram 2,6 bilhões, como eu comentei no trimestre, pelo maior volume da carteira retida e também por conta da queda da Selic, gerando aí essa NIM de 18,7%. No próximo slide, a gente tem as linhas do resultado. No primeiro trimestre, a gente partiu da margem financeira e logo abaixo tem a PDD, que totalizou 328 milhões, aumentando aí principalmente em função de reforços nas operações com empresas e também de plano empresário, e essa última carteira é uma carteira em phase-out. O resultado bruto de intermediação financeira apresentou uma evolução importante, crescendo 11% no trimestre, e mais do que dobrando no ano, principalmente por conta do volume e mix das exceções de crédito, uma vez que a carteira de consignado tem um spread maior. Nas despesas administrativas, vemos uma manutenção nominal no trimestre, que representa uma redução em termos reais, e também houve uma redução real no ano. O forte desempenho do banco na originação de consignado e o fim da fase de transição da regra contábil de apropriação das despesas com comissões trazem aqui um impacto de curto prazo nessas despesas de originação que explicam o aumento do trimestre. O resultado operacional ficou em 18 milhões, com um lucro líquido de 3,7 milhões no trimestre. Na página seguinte, a gente tem a evolução trimestral da originação de varejo e também uma tabela mostrando a média mensal por produto. A gente concedeu 5,7 bi de crédito de varejo no primeiro trimestre, representando aí a média de 1,9 bilhão, 4% acima do trimestre passado e 27% de crescimento no ano. O consignado se manteve no patamar robusto, com a participação importante do INSS, dando aí uma média de 650 milhões de reais por mês. A originação de veículos já mostrou uma pequena redução fruto da descontinuidade de alguns negócios, atingindo aí o patamar de 520 milhões de reais por mês. Em cartões, foram transacionados 308 milhões nesse primeiro trimestre e produtos menores complementam o volume mensal aí de 1,9 bilhão. Na página 7, a gente tem a composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, a gente vê que o consignado seguiu crescendo nominalmente, respondendo aí por 42% da carteira retida com 8,4 bilhões. Na sequência, vem a carteira de veículos, que avançou para 5,6 bilhões. E, em seguida, a carteira de empresas, que se manteve no patamar aí de 3,2 bilhões. O cartão consignado cresceu levemente para um pouco mais de 1,1 bilhão e os demais produtos respondem aí por 9% da carteira. A carteira de crédito retida subiu 5% no trimestre, 15% no ano e encerrou o trimestre em 20,1 bilhões, como a gente vê no gráfico inferior esquerdo, mesmo realizando no trimestre cessões no valor de 2,6 bilhões, cessões sem cobrigação. Ao lado, a gente tem a evolução da carteira originada, que atingiu 39,5 bilhões, que considera que, além da carteira que a gente tem no nosso balanço, toda a carteira que já originamos e cedemos sem cobrigação. Esse conjunto, que é a carteira originada, cresceu 15% em 12 meses. No slide 8, a gente tem os dados de qualidade da carteira retida. Nosso over 90 total ficou em 7,5%. Impactado aqui pelo movimento de phase-out da carteira de plano empresário. Se a gente exclui essa carteira, o total seria de 6,6%. Outra forma de ver a melhora é analisando o over do varejo, por exemplo, que recuou para 6% e representa aí 85% da carteira do banco. No gráfico inferior esquerdo, a gente observa a evolução da despesa líquida de PDD, que cresceu pelo reforço no provisionamento de plano empresário e também para empresas. E essa carteira de empresas apresenta uma boa diversificação e boas garantias, dando aqui o conforto para passar por todo o processo de atraso, provisionamento e recuperação. No gráfico do lado, a gente vê a evolução dos ratings de duplo A a C, da carteira de varejo, que tem apresentado aí uma boa evolução, repetindo os resultados das nossas políticas de crédito. Na página 9, a gente tem uma abertura dos custos e despesas do banco, segregando aqui aquelas despesas que estão relacionadas à originação. As despesas de pessoal e administrativas totalizaram 293 milhões no trimestre, estáveis nominalmente e com melhorias reais, se a gente considerar a inflação no período. E também os custos rescisórios que a gente teve provenientes do ajuste de pessoal, que fica claro no gráfico inferior esquerdo. No gráfico inferior direito, a gente mostra os resultados das melhorias de eficiência que a gente tem alcançado, onde a gente representa aqui a evolução das despesas pessoais e administrativas em relação à carteira originada do banco. Nas despesas com originação, aqui a gente vê o efeito combinado tanto da regra de contabilização mais rigorosa em 2017, e agora, como eu comentei, terminou essa fase de transição, e também no volume das operações de consignado, que apresentaram um crescimento no trimestre e também na comparação anual. No próximo slide, a gente tem então os dados do crédito consignado. Nesse trimestre, o banco concedeu 3 bilhões em novos créditos. Mesmo cedendo uma parte dessa carteira, uma parte dessa originação, a carteira chegou aqui a 8,4 bilhões. Teve um efeito importante do reajuste do salário mínimo, que permitiu que a gente fizesse novas operações nos nossos principais convênios. Quando a gente olha a produção, o INSS representou 65%, e somando CIAP e Forças Armadas, a gente chega aí a 87%, então, em convênios federais. No restante, a gente tem uma grande pulverização. No slide 11, a gente tem as informações do segmento de veículos. Como a gente pode ver no gráfico superior, a originação recuou pelos motivos que eu já comentei. A carteira avançou em função do mix das seções de crédito. O quadro no canto inferior esquerdo traz algumas informações sobre a nossa originação por segmento. Aqui é importante destacar que a rentabilidade é o principal foco das operações, o que nos levará a atuar com leves usados e motos. Tendo a participação nesses respectivos mercados, alguma coisa menos relevante do ponto de vista de decisão de negócio. A tabela do lado mostra o alto grau de pulverização da nossa originação. A gente tem uma baixa concentração por grupo econômico, onde, por exemplo, os 10 maiores respondem por 8% da originação. Na página 12, a gente tem os dados da carteira de financiamento para empresas, que ficou estável, tanto quando a gente olha os 3,2 bilhões da carteira total, quanto excluindo a carteira de plano empresário, que ficou aí em 2,6 bilhões. No gráfico ao lado, a gente tem a diversificação da carteira por indústria, e aqui no grupo de outros, por exemplo, que representa aí 25%, são mais de 30 setores da economia. Na página 13, a gente tem um pouquinho mais de detalhes dessa carteira de empresas, onde a gente mostra a diversificação por ticket e também o vencimentário. 80% da carteira são de operações com grupos econômicos com saldo inferior a 20 milhões e 62% da carteira vence nos próximos 12 meses. Então, uma duration bem curta. Na página 14, a gente tem a evolução do faturamento de cartões de crédito, abrindo aqui entre o cartão institucional e o cartão consignado. A sazonalidade impacta bastante o cartão institucional nesse primeiro trimestre. E o volume de transações efetuadas como um todo foi de 925 milhões no trimestre. A carteira atingiu saldo de 1,5 bilhão, com destaque aí para o cartão consignado. Na página 15, a gente tem os dados dos prêmios de seguros originados pelo PAN, que avançaram nesse trimestre pela maior penetração do prestamista de veículos, atingindo aí 58 milhões. Quando a gente olha a quebra das fontes, a gente vê que, de fato, esse seguro prestamista de veículos é o principal, respondendo aí por 72% do total. A captação de recursos, que a gente mostra no slide 16, encerrou o trimestre em 20,8 bilhões, crescendo aí 5% no trimestre e 8% no ano. E hoje é um dia importante para a gente aqui no PAN. A gente está lançando o aplicativo PAN Investimentos. É um aplicativo que permite abrir uma conta de investimentos para a pessoa física 100% online, de uma maneira bastante simples, para poder realizar investimentos com taxas atraentes e sem cobrança de tarifas. E no último slide, a gente tem as informações de capital. Nosso índice de Basileia ficou em 11,3%, sendo 8,1% de capital principal. Os maiores efeitos para redução foram o phase-in de Basileia 3 e também o decaimento do bonde subordinado que a gente tem emitido. E a gente tem uma posição confortável para gerenciar o nosso capital através dos acordos operacionais que nos permitem vender carteiras sem co-obrigação. Isso faz parte do dia a dia do banco. E com isso a gente encerra a apresentação e abre espaço para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Inácio Caminhas para as considerações finais.
Bom, novamente, agradeço a presença de todos. Tenham um bom dia e até o próximo trimestre. Obrigado.
A teleconferência do Banco PAN está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.